Mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre true crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, sempre é um prazer estar aqui com vocês. O episódio de hoje, ele vai ser um episódio ele é bem conhecido, na verdade. E eu decidi fazer esse episódio porque, em comemoração, a gente está completando o nosso 10º episódio já, o que é uma doideira, nem parece. Parece que foi ontem que eu comecei o podcast. E eu decidi fazer um caso conhecido porque eu pensei na ideia de fazer a cada 10 episódios do podcast fazer um caso mais conhecido, pra gente ter um pouquinho de equilíbrio. Então, a pessoa que eu escolhi pra fazer esse caso de hoje, na verdade, ela é uma pessoa que eu particularmente não gosto muito dela. Vocês vão ver o porquê, mas eu não sou muito fã dela. Eu tenho a lista, assim, das 10 pessoas que eu não gosto no true crime, assim. E aí, ela tá entre uma das primeiras, que vocês já vão descobrir quem é. Ou pelo título do episódio, porque provavelmente vocês já vão ter descobrido quem é. Mas vocês vão ver. Pra quem não conhece, é uma história que foi um boom nos Estados Unidos. E espero que vocês gostem. Então aqui vai o episódio de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar alguns avisos. Iremos abordar violência, e eu irei descrever um pouco sobre o que aconteceu com a nossa vítima de hoje. Então, se você não se sentir confortável, eu vou avisar na hora que eu começar a descrever. Mas aqui já deixo o meu recado, que a gente vai descrever um pouquinho sobre a violência que aconteceu com a nossa vítima de hoje. Então, o caso de hoje é sobre Travis Alexander. Eu decidi fazer esse caso de última hora, porque como estamos completando 10 episódios no podcast, eu achei que seria interessante, a cada 10 episódios, eu poder fazer um caso conhecido, meio que para comemorar que o podcast está crescendo. E no caso de hoje, eu decidi contar a história de Travis Alexander. Muitos já devem ter ouvido falar sobre essa história. Com certeza, vocês já devem saber quem eu estou falando. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco da nossa vítima. Porque não é muito falado sobre ele, somente, mais pra frente no tribunal, quando iremos discutir como foi feito o crime e o que aconteceu. Mas eu gostaria de buscar um pouco sobre a vida dele antes dos trágicos eventos no nosso caso de hoje. Travis Victor Alexander nasceu dia 28 de julho de 1977, um leonino do Arizona, nos Estados Unidos. É descrito que ele teve uma infância muito difícil, e de acordo com a E! Online, ele e seus 6 irmãos tinham pais que eram viciados em drogas, e desde pequeno eles sofriam com a mãe, que abusava deles fisicamente e também havia os maltratos, como não ter o que comer e deixar as crianças sem a supervisão de um adulto. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele e seus irmãos foram morar com a sua avó, porque a agressão física e o tipo de ambiente que eles estavam dentro de casa não era nada bom para todos. Quando ele atingiu a idade adulta, ele teve uma vida normal e bem estabilizada para ele mesmo. Ele se converteu à religião mórmon e achou um emprego como vendedor e palestrante para uma companhia de serviços pré-pagos. Ele é descrito por seus amigos no livro Our Friend Travis como um homem muito bonito, carismático, empreendedor e motivacional. A religião foi algo de extrema importância em sua vida, e que mesmo que ele teve uma infância muito difícil e problemas na sua família, ele não deixou que a sua infância fosse a sombra que o impedisse de fazer coisas boas para o seu futuro. Ele foi missionário para a Igreja Mórmon por 2 anos. Ele ia nas casas para espalhar a palavra do Senhor. Palavras deles, não a minha. Os amigos dele descrevem que ele usou as experiências ruins para impulsioná-lo para uma vida de sucesso e de abundância. Acho muito importante sempre procurar sobre as vítimas, porque pouco se não falado sobre elas. Mas uma coisa que eu percebi quando eu comecei a fazer o podcast foi o quão difícil achar informações sobre as vítimas e como existem informações de sobra sobre os assassinos. Independentemente sobre o que irá surgir mais pra frente, acho importante colocar aqui que Travis foi uma vítima de um crime totalmente grotesco e não há nada que irá justificar o que a responsável do crime de hoje fez. E foram assim que os eventos do caso de hoje aconteceram. Mimi, ou Michelle, uma amiga de Travis, estava empolgada para ir para Cancún com Travis. Só que ela não tinha ideia de onde ele poderia estar. Ele não atendia o telefone e nem ao menos tinha mandado alguma mensagem para ela. que ela achou muito estranho, porque Travis estava muito animado para ir com ela viajar, porque ele gostava dela e queria que os dois fossem mais que amigos. Uma coisa que é sempre dita é que ele estava procurando a mulher perfeita para se casar. E ele já tinha namorado algumas vezes, mas dessa vez ele achava que Mimi seria a mulher perfeita para ele. Então, ele estava investindo nela para ter algo com ela, mas ela só via ele como amigo. Só que já tinham se passado 5 dias desde que ela estava se preparando e nada de Travis dar o sinal de vida. E com certeza a deixou bastante preocupada. Então, ela resolve ir para a casa de Travis ver o que estava acontecendo e ninguém atende a campainha. O que mais uma vez a deixou bem nervosa e preocupada. Porque até mesmo os colegas de trabalho dele ficaram achando que era muito estranho ele não aparecer durante a semana, porque ele ainda tinha que trabalhar antes de tirar os dias de folga para poder viajar para Cancún. Ela liga para os amigos de Travis e explica a situação, e eles acham aquilo muito estranho. E eles vão até a casa dele para checar junto com ela. Eles entram em contato com um amigo que tinha o código de segurança da casa deles, e é quando eles finalmente conseguem entrar na casa de Travis. De primeira, assim que eles entram na casa dele, eles percebem um cheiro muito forte vindo do quarto dele. Mas eles acharam que era o cachorro dele, que estava muito tempo trancado em casa. O que vamos lá, crianças? Quando você sentir um odor muito forte e uma pessoa estiver desaparecida por algum tempo, te garanto que não vai ser o cachorro que vai estar exalando o cheiro forte. Eles vão até o quarto de Travis, mas a porta está trancada. Então, eles vão para o quarto do amigo de Travis que morava com ele. Ele estava assistindo um filme e disse que não tinha ouvido a porta. Eles perguntam onde ele poderia estar. O amigo diz que ele achava que ele já tinha ido para Cancún, mas isso seria apenas o dia posterior ao dia que eles estavam procurando por Travis. Então, eles percebem que os amigos que moravam com Travis não tinham visto ele fazia uma semana e que eles só acharam que era um odor forte estava vindo do quarto dele, que provavelmente era do cachorro dele. E então, assim que eles percebem que alguma coisa estava de errado, o amigo que morava com Travis vai pegar a chave de reserva do quarto dele e vai até o quarto, e é quando, infelizmente, eles conseguem descobrir o real motivo do odor forte. A cena que irei escrever para vocês não será fácil de contar, porque era uma cena de crime bem sangrenta. O quarto de Travis estava com sangue por toda a parte. Eles seguem um rastro de sangue e é quando eles descobrem Travis Alexander morto no chão do banheiro. E é quando a polícia é acionada, porque um trágico e terrível assassinato tinha acontecido na casa deles. A ligação para emergência é possível ouvir que Mimi diz que eles não ouviram falar de Travis fazia um tempo. Eles tinham acabado de achar seu amigo morto no quarto deles. E uma coisa que um documentário sobre o caso traz é uma entrevista com um amigo e colega dele, de trabalho, e a primeira coisa que ele pensou foi que o amigo não tinha tendências suicidas e nem andava depressivo nos últimos tempos, então não poderia ser um suicídio. Muito menos ter um problema no coração, porque Travis era um homem de apenas 30 anos de idade, que era muito saudável. O que levaram eles a pensar, na verdade, quem poderia ter matado Travis Alexander tão brutalmente? E por qual motivo teria por trás disso? Na cena do crime, como eu já comentei, tinha sangue por toda parte, tanto no quarto quanto no banheiro. E seja lá quem for que cometeu esse crime, não limpou a cena do crime. Então, tinha impressões digitais e fios de cabelo por toda parte, o que com certeza iria facilitar muito a vida dos investigadores. Além disso, eles encontraram uma bala no chão, mostrando que o corpo não tinha mostrado à primeira vista de que uma das coisas que foram utilizadas para matar Travis foi uma arma. E pelo que parecia, a pessoa que tinha feito isso com Travis queria limpar um pouco de sangue dele e por isso ele estaria no banheiro. Outra coisa que os policiais perceberam na cena do crime foi que não havia nenhum arrombamento ou alguma coisa que indicasse que alguém tinha entrado para roubar Travis e que tenha sido um latrocínio. Pelo que parecia, era alguém que conhecia muito bem a casa dele e que foi convidado por ele para entrar tanto no quarto dele quanto na casa. E os policiais acharam uma coisa que é uma grande pista para o caso. Dentro da máquina de lavar havia uma câmera. Isso mesmo. A pessoa que tinha feito algo com Travis quis, de certa forma, fazer com que a câmera estragasse para que os policiais não tivessem acesso a ela. Mais uma coisa que a pessoa não pensou muito bem e é o que eles não tiraram o cartão de memória da câmera, fazendo tudo que estava na câmera ainda estivesse intacto. E lógico que no começo a primeira pergunta que deve surgir na sua cabeça é como que tinham dois amigos que moravam com ele e ninguém tinha percebido o odor forte vindo do quarto dele. E é uma coisa que também vem na minha cabeça, porque quando eu ouvi o caso pela primeira vez, eu já trabalhei em um banco de cérebros e eu conheço o cheiro de decomposição. É um cheiro bem característico e único e é impossível de não sentir. mas eles falam que eles acharam que poderia ter sido roupas muito sujas ou o cachorro de Travis que estava na casa deles ou qualquer coisa, menos que Travis estava morto no quarto dele faziam mais de 5 dias. O que é compreensível, mas ao mesmo tempo muito estranho eles não terem nem ao menos ido checar para saber de onde estava vindo esse odor tão forte. Mas eles falam que eles eram 3 homens morando em uma casa e que eles não iriam pensar em averiguar se eles estavam sentindo alguma coisa estranha. Porém, os 2 tinham álibis que eram confiáveis, então eles foram descartados como os suspeitos do assassinato de Travis Alexander. Uma coisa que eu deixei para falar, quando fosse necessário, era que Travis não era tão rígido assim quando se tratava de sua religião, principalmente consigo mesmo. Os Mormons têm um voto de castidade, e Travis é descrito como uma pessoa muito sexualmente ativa, o que quebra uma das normas de ser um Mormon. É dito que ele tinha um conflito muito grande consigo mesmo em relação a isso, principalmente com sua religião, e que ele gostava de ser o solteiro bem-sucedido que tinha uma casa e um emprego que lhe pagava muito bem. Então ele sempre estava namorando e conhecendo novas mulheres, sempre buscando encontrar a mulher perfeita que pudesse fazer ele parar de namorar por aí e ter um relacionamento sério e duradouro com alguém. E é quando ele conhece Jodi Ann Arias, nascida dia 9 de julho de 1980, uma canceriana da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela vem de uma família boa, mas é reportado no documentário sobre o caso de hoje que ela não tinha um bom relacionamento com seus pais. E quando ela era adolescente, ela começou a ter problemas na escola, suas notas começaram a cair e na sexta série ela foi pega usando maconha e os pais chamaram a polícia. Então, os pais dela dizem que elas sempre falavam que ela teve uma infância muito difícil e que os pais sempre foram muito rígidos com ela. Mas os pais dela falam que eles só queriam o bem dela e o incidente com a maconha foi o fim da liberdade que ela teve de esconder tudo dos pais. Ela sempre foi uma mulher muito inteligente e saiu de casa muito cedo por não acertar as regras que os pais colocavam em casa. Eles se conheceram, então, em setembro de 2006, em uma das conferências que Travis trabalhava em Las Vegas, e dizem que foi amor à primeira vista. E é reportado que Travis chega a dizer para os colegas que ele tinha achado a mulher que ele iria chamar de esposa. Ele chegou a mandar uma mensagem para um dos colegas dizendo: "Passei de intrigado por ela a interessado nela. É me importar profundamente por ela e perceber o quão sortudo seria tê-la como parte da minha vida para sempre. Ela é maravilhosa. Não é difícil ver que quem conquistar Jodi, seja eu ou outra pessoa, vai ganhar na loteria." Só que digamos que Jodi não era tão incrível assim. Ela tinha um namorado quando eles se conheceram, e antes do relacionamento de ter com Travis, ela terminou com esse namorado, e eles estavam juntos faziam 4 anos, e eles até mesmo moravam juntos. Mas Jodi ficou tão encantada por Travis que decidiu terminar seu relacionamento de anos por ele. E mesmo que eles moravam longe um do outro, o relacionamento dos dois começou somente em setembro de 2007. Foi uma relação muito forte que parecia ser muito duradoura. O casal viajou muito juntos e com o tempo, Jodi até mesmo se converteu ao mormonismo depois de alguns meses namorando Travis. Porém, como todos já devem ter percebido, o relacionamento passou a se tornar tóxico. E os amigos de Travis começaram a observar comportamentos em Jodi com Travis e eles não gostavam do jeito que Jodi parecia estar completamente obcecada por ele. De acordo com a ABC News, ela ouvia conversas que ele tinha com outras pessoas sem ser chamada, olhava os e-mails dele, chegou até mesmo a mandar e-mails que Travis tinha mandado para outra mulher, para si mesmo, e ficava sempre de olho nas redes sociais dele. Um relacionamento tóxico é caracterizado pela falta de apoio mútuo, pela competição, desrespeito e muitas vezes conflitos, de acordo com a UNICEF. Ele pode envolver múltiplas formas de violência, como chegamos a comentar em diversos episódios no podcast, como a violência física, psicológica, emocional, financeira, sexual e entre outras. Essas relações são extremamente desgastantes e prejudiciais para a saúde emocional das pessoas envolvidas. Entre os sinais que indicam que você está em um relacionamento abusivo, estão a falta de apoio, comunicação tóxica, ansiedade, medo, além de ciúmes, controle, como por exemplo, controlar o jeito que a pessoa se veste, o que faz na internet, não deixar o outro ter a própria privacidade, ameaças, críticas disfarçadas de elogio, tratamento de silêncio e entre outros. O que a gente consegue perceber aqui, só pelo que eu comecei a contar do relacionamento dos dois, o quão tóxico o relacionamento deles era. Os amigos dele perceberam isso, mas é descrito que Travis insistia que Jodi era uma boa pessoa e até mesmo que ela tinha se convertido à religião dele por causa do relacionamento dos dois. Mas um dos amigos de Travis dá uma entrevista para a ABC News e fala que ela começou a enxergar o quão perturbador eram as coisas que a Jodie fazia, e ela chegou a dizer que tinha medo de um dia achar Travis todo cortado dentro de um freezer. Que no começo do relacionamento dos dois, Jodie era completamente obcecada e maluca por ele, a ponto de se mudar de cidade para ficar mais perto dele. Mas com o tempo, e depois de muita conversa com seus amigos, Travis termina o relacionamento com ela com apenas 6 meses de duração. Só que existe um porquê a mais. Jodie e Travis tinham relações sexuais e era uma coisa que era proibida na religião dos dois, mas era como se fosse uma coisa que os dois não conseguiam controlar. E que Travis sentia muitas vezes culpado por ter relações fora do casamento e às vezes chegava a descontar nela, chamando de vadia várias vezes por mensagens e por e-mail. Uma coisa que eu queria deixar aqui, que vai ser algo que vai ser falado mais pra frente, que irá cair em cima de Travis. E eu queria deixar que aqui, que independentemente do que ele chamava ela e como os dois se tratavam, nada justifica a crueldade e a brutalidade do assassinato de Travis Alexander. O relacionamento dos dois era muito tóxico e eles eram muito tóxicos um para o outro. Era algo que vinha dos dois lados, não somente o lado de Jodie. Queria deixar claro isso aqui, porque vai ser uma coisa muito importante que vai ser usada na defesa de Jodie. Mesmo que eles tivessem terminado, eles continuavam a ter essa relação sexual somente entre eles dois, e era como se Jodie fosse o segredinho dele. Então, a polícia começa a ouvir os amigos de Travis, que a pessoa que eles conseguiam pensar que poderia estar por trás do assassinato dele era Jodie Harris, a ex-namorada que era obcecada por Travis. Mas de primeira, os investigadores receberam diversas ligações da própria Jodie dizendo que ela estaria de prontidão se fosse necessário para conversar com os policiais sobre Travis. Ela até mesmo chegou a explicar sobre o relacionamento dos dois para o detetive responsável. Ela chegou a dizer para o detetive que ela estava morando com a sua avó na Califórnia e que depois de um tempo ela percebeu que ela precisava começar uma nova vida longe de Travis, que ela não tinha contato com ele fazia uns 2 meses. O detetive responsável pelo caso ficou intrigado o porquê os amigos de Travis iriam apontar o dedo para Jodie. Então ele decidiu ligar para esse novo namorado de Jodie, que ela tinha falado no telefone, para confirmar o álibi dela. E ele confirma, e ele fala que ela estava completamente normal naquele dia, e que a única coisa que era esquisita era que Jodie era loira e de repente ela decidiu ficar morena, e que ela tinha cortes nas mãos e tinha dito que era por ter cozinhado. Mas fora isso, não tinha nada de mais diferente, né? O que chamou a atenção do detetive foi a mudança muito grande e claro que os cortes nas mãos. O detetive ficou com aquela famosa pulga atrás da orelha em relação a isso, mas tirando isso, não tinha nada que pudesse incriminar Jodie por enquanto. E é quando o detetive responsável pelo caso viaja até a Califórnia para fazer uma entrevista frente a frente com Jodie. Essa é a famosa entrevista que fez com que o caso de Travis ficasse famoso. Nessa entrevista, no começo, conversando com o detetive, ela parece estar completamente cooperando com ele e querendo ser o mais prestativa possível. Mas quando o detetive não estava na sala no interrogatório, ela mudava completamente e agia de uma forma muito estranha, digamos assim. Ela começou a cantar Oh Holy Night, uma música natalina, no meio do interrogatório, e até mesmo plantar uma bananeira só para vocês terem noção do quão esquisito e louco foi o comportamento dela diante de toda a situação que ela se encontrava. Nesse interrogatório, o detetive começa perguntando sobre a viagem que ela teria feito na data do assassinato de Travis Alexander. E ela tenta explicar que ela se perdeu, mas que dariam 48 horas de viagem. E mesmo que ela tenha dito que ela tenha dormido 10 horas seguidas, o detetive falou que ela ainda teria tempo suficiente de ter saído da Califórnia, matado Travis no Arizona e ter ido para tal viagem que ela tinha planejado, que era visitar o novo namorado dela. Só que ela nega o tempo todo que ela estava na casa dele naquele dia. O detetive joga na mesa uma informação crucial, que o sangue de Jodie estava na cena do crime, junto com os fios de cabelo dela. Porque ela tinha mesmo se voluntariado para ser uma das pessoas a dar amostra de sangue e impressões digitais para os detetives, porque ela queria ser muito prestativa. Que mesmo que ela tenha pintado o cabelo de moreno e que o fio fosse loiro, eles sabiam, pelo DNA, que o fio de cabelo era dela. Que além disso, a impressão na mão esquerda dela estava na cena do crime, cheia de sangue de Travis. E é quando Jodie solta a pérola do século, falando que ela podia explicar o porquê o cabelo e o sangue dela estavam na cena do crime, mas que ela não podia explicar o porquê a expressão digital com o sangue estava na cena do crime. Ela fala que o cabelo dela poderia estar em toda a casa, porque é só assim que o cabelo dela poderia estar lá. E é quando o detetive solta mais uma, E claro que não deixa Jory sem resposta. Ela sempre tinha uma resposta para tudo, e é um dos motivos pelo qual eu não gosto nem um pouco dela. O detetive traz as fotos do dia do assassinato de Travis, que Jory estava na casa dele sim, e que eles tiveram relações sexuais naquele dia, porque a polícia conseguiu recuperar as fotos do cartão de memória, e estava cheia de imagem dos dois sem roupas, as famosas nudes de hoje em dia. E eu acho que vocês devem estar pensando que ela não teria como contestar essas evidências. Mas estamos falando de Jory Harris. E é lógico que ela fala que parecia ser ela nas fotos sim, mas que ela nega saber alguma coisa ou que ela tenha feito alguma coisa com Travis. Então o detetive traz mais uma coisa. E mesmo assim ela continua contestando. Que é quando Jory estava assassinando Travis, a câmera tirou fotos acidentalmente. Então as fotos é possível ver o pé de Jory e a calça dela ensanguentada. Jory Harris nega o tempo todo e diz que não tinha motivos para matar Travis, que ela não queria machucar ele. Mas o detetive não conseguiu fazer com que ela falasse mais alguma coisa, e então ele prende Jory pelo assassinato de Travis Alexander mesmo assim. E mais uma coisa bizarra, além do comportamento dela dentro da sala de interrogatório, é que ela pergunta se ela pode se limpar e se arrumar antes de tirar a famosa foto, antes de ser presa. O que mais uma vez aqui mostra o quão desconectada e totalmente fora da normalidade ela é. Ao invés de se preocupar em se defender e tentar conversar com o detetive de que ela não seria culpada daquilo, ela estava mais preocupada com a sua aparência e com a sua maquiagem e até mesmo a coisa que ela fala para si mesma no interrogatório. Ela mostra um comportamento completamente diferente em relação a quando ela estava com o detetive. Chorando, enquanto ela estava sozinha, era como se fosse uma outra pessoa. Ela sendo presa, os detetives tentaram a tática de falar com uma detetive mulher, porque talvez assim ela fosse se abrir mais. Porém, ela se fechou completamente e não dirigiu uma palavra a essa detetive que estava com ela. Então, eles chamam de volta o detetive responsável pelo caso, porque Jory quis que ela quer falar com ele, pois ele tinha um contato maior com a família de Travis. E ela começa a contar uma das versões do que aconteceu no dia do crime. Que um homem e uma mulher brancos tinham invadido a casa de Travis enquanto ele estava lá. E ela admite que ela foi para a casa de Travis no dia anterior e que eles tinham se envolvido em relações sexuais, mas que ela não tinha nada a ver com o assassinato dele. Que os dois bandidos, que agora eram dois homens, entraram na casa de Travis e teriam matado eles. Eles tiveram uma briga entre si, porque um queria matar ela e o outro não. E eles falaram que não era assim que as coisas deveriam ser. Pelo que ela diz, eles foram até a casa de Travis para matar ele e somente ele. Que os bandidos tinham ameaçado matar a família dela se ela contasse para as autoridades ou qualquer pessoa sobre isso. E que então ela conseguiu fugir dos dois bandidos e ela dirigiu o mais rápido que ela podia para a casa dela. O que vamos lá. Uma coisa que eu percebi e o motivo de Jory Harris ser uma das pessoas que eu não consigo gostar nem um pouco é porque ela sempre me parece achar ser muito inteligente. E que mesmo que os detetives tivessem todas as provas que indicassem que ela era a única pessoa que estava no quarto naquele dia e no horário que Travis foi morto, ela mesma sempre contestou tudo o que eles falavam e falava que não era ela. Jory estava mais preocupada em sair bonita nas fotos e dar diversas entrevistas para a televisão, falando que ela não tinha nada a ver com isso e que ela tinha certeza que ela conseguiria provar isso. Além de falar com Jory, os policiais falaram também com os pais dela. E eles falam que ela disse para eles que talvez ela iria ser culpada de alguma coisa que ela não fez. E ela não disse o que era para eles, porque eles acharam muito estranho o comportamento dela. Porém, é claro que a polícia não acredita nessa história inventada de Jory, e ela é acusada de homicídio doloso, aquele que há a intenção de matar, e ela poderia pegar uma sentença de prisão perpétua ou até mesmo a sentença de morte. Mas mesmo assim, Jory não quis mudar seu testemunho. O procurador de justiça responsável pelo caso começou a estudar o caso, que ele seria responsável, e ele começou a montar o quebra-cabeça. Então, a descrição do que eu vou dizer para vocês agora é a versão que o procurador que ficou responsável pelo caso de Jory conseguiu investigar. Ele acredita que Jory tinha planejado o assassinato de Travis Alexander, que o crime foi baseado em ciúmes porque Travis iria para Cancún com outra mulher ao invés dela, que ele tinha convidado ela antes, mas ele tinha retirado o convite porque ele realmente queria ir e investir em ter algo mais sério com Mimi, aquela que comentamos no começo do episódio. Que eles teriam feito sexo e foi quando Jory distraiu ele tirando fotos, tomando banho, que ela pega a arma e atira na cabeça dele. E depois ela teria pegado a faca e ela deu 27 facadas nele, quase praticamente o decapitando. Jory nega todas as acusações e usa o fato da mídia ter ficado interessada no caso, de Travis para poder fazer diversas entrevistas para a mídia. Ela até mesmo chegou a dizer que um júri nunca iria condenar ela por isso, que ela era o pior pesadelo de todos os advogados de defesa, porque ela estava dando entrevista para todos os lugares que pediam para ela dar entrevista. Ela estava falando com todos os jornais possíveis. Jodi Arias com certeza amava a atenção que ela estava ganhando, sem contar que ela estava presa em custódia por acusação de um homicídio doloso. Só que aqui vamos entrar um pouco na estratégia de cada lado para entendermos o caso de Travis Alexander. No lado da defesa, o que é interessante é que o documentário que eu assisti sobre o caso entrevista o advogado de defesa de Jodi. E ele fala que era uma pessoa extremamente difícil de lidar e que os encontros que ele teve com ela foram muito esquisitos, com pedidos totalmente fora do normal. Como, por exemplo, ela pediu para que o advogado de defesa dela pudesse cuidar do gato dela enquanto ela estava presa. O que mostra aqui o quão ela estava certa que ela não iria ser acusada de nada e que nenhum júri iria condená-la pelo assassinato do seu ex-namorado. Ela começou a contar para o seu advogado sobre como era o relacionamento dos dois. E é algo que eu quero falar isso com calma e poder contar para vocês os dois lados da moeda. Porque esse assunto é muito delicado e, como podemos ver, a relação dos dois era tóxica nos dois lados da moeda. Tanto no lado de Jodi, quanto no lado de Travis. Jodi acusava ele de ser violento com ela, que ele abusava dela fisicamente e sexualmente e que ele era um pedófilo. E é quando Jodi abandona a versão de que os dois bandidos tinham entrado na casa dele e agora ela fala que ela estava na casa de Travis sim e que ela tinha sido a pessoa que tinha matado Travis e agora era por legítima defesa. A história que Jodi conta é que enquanto ela tirava foto de Travis no banheiro, ela acabou deixando a câmera dele cair no chão, o que gerou uma briga física entre os dois. E ela diz que Travis a ameaçou de morte e isso fez com que ela pegasse a arma e falasse para ele não se aproximar. E claro que a defesa colocou a vítima em julgamento também com isso, porque as atitudes de Travis acabaram vindo à tona no julgamento. O que é sempre um golpe muito baixo da defesa é usar a vítima que não está mais presente para se defender contra ele mesmo. Já no lado da acusação, como chegamos a comentar, eles usaram o fato de Jodi saber que Travis ia para Cancún com outra mulher e por ela estar na casa dele para ir matar ele. A procuradoria tinha um caso muito forte contra Jodi. A violência e a brutalidade que ela usou contra ele era uma coisa que não dava para descartar. Ela esfaqueou ele 27 vezes, quase o decapitando, e ainda por cima deu um tiro em sua cabeça, sem contar o fato de que ela mentiu desde o começo, sempre que tinha alguém diferente. Perguntava sobre ela, sobre o que tinha acontecido, ela inventava e contava uma história completamente diferente. A acusação trouxe diversas pessoas que foram presentes na vida de Travis, tanto na vida amorosa quanto no cotidiano, tentando restabelecer para o júri a reputação dele. Mimi, a mulher que estava com ele e queria ir para Cancún com ele e que ele estava interessado, foi uma delas. Ela afirma que Travis nunca tentou nada com ela no âmbito sexual e que ele sempre foi muito respeitoso nas vezes que os dois saíram para o encontro juntos. Que mesmo que ela tivesse estabelecido que seria melhor que os dois fossem apenas amigos, ele sempre foi muito respeitoso. E ela traz que Travis havia comentado que uma ex-namorada dele era uma stalker, que a ex dele teria cortado os freios dele diversas vezes, que ela tinha conseguido hackear e acessar os e-mails e as contas bancárias dele, que ela entrava na casa dele pela porta do cachorro e dormia no sofá dele à noite sem que ele soubesse que ela tinha conseguido entrar na casa dele. Os ferimentos de Travis eram uma coisa que foram discutidas no caso. E a acusação traz a versão de Jodi dos fatos que não faria muito sentido, porque se ela tivesse dado um tiro na cabeça de Travis primeiro e depois os dois teriam continuado a briga pela arma até que ela pegou uma faca e esfaqueou ele, o patologista que realizou a necrópsia dele disse que não seria possível, porque Travis não teria como continuar atacando ela depois de ter levado um tiro na cabeça, bem acima da sobrancelha, que ele teria ficado incapacitado de ter alguma reação se o tiro fosse a primeira coisa que Jodi fez para que ele não atacasse ela. Porém, a defesa conseguiu uma coisa que, mesmo que eu conheça a área, saber que não é possível você atirar uma pessoa na posição que ela atirou e não ter danificado o cérebro, mas a justiça utiliza esse argumento de que o corpo estava já em um estado muito avançado de decomposição devido ao tempo que demoraram para achar o corpo dele, o cérebro estava se decompondo e não foi possível ver as lesões causadas pela bala. O que, de certa forma, foi um furo na argumentação da acusação, pois o patologista não tinha como confirmar cientificamente que a bala tinha incapacitado ele. Mas falando de um ponto de vista mais profissional sobre isso, a região que Jorah atirou em Travis é uma região que não tem como você não acertar o cérebro. Então, seria lógico pensar que a bala iria danificar sim o cérebro dele, fazendo que possivelmente ele ficasse pelo menos inconsciente. Porém, é compreensível pensar que a defesa utilizou essa versão, porque não seria uma prova válida para comprovar o fato que Travis não estaria consciente quando Jory o atacou com as facadas ou que ele não estava atacando ela com a arma dele. Só que uma coisa que eu deixei para falar agora, porque eu queria deixar um certo suspense, é que a arma utilizada por Jory não era de Travis e nem de nenhum outro colega de quarto dele. E sim, a arma era supostamente do avô de Jory, que tinha sido roubado uma semana antes que Travis foi encontrado morto. E mais uma coisa é que a arma é do mesmo calibre que a arma que foi utilizada para atirar em Travis. O que eu acho que coloca ela um pouco em maus lençóis, mas quem sou eu na fila do pão, né? Além da polícia nunca conseguir recuperar a arma do crime para confirmar, eles nunca conseguiram provar que a arma do avô de Jory seria a mesma a arma do crime. A defesa trouxe um homem que não quis ser identificado, e eu não quis colocar o nome dele aqui, porque não acho que é necessário. Ele trouxe uma parte importante para o caso de Jory. Ele trouxe que ela era uma menina normal antes de conhecer Travis, que ela namorava o filho dele, e que tudo na vida dela era normal até que Travis apareceu em sua vida. Só que a acusação foi muito boa, e eles utilizaram a testemunha que era a favor de Jory para trazer uma informação importante para o caso. Ela pediu para esse ex-sogro dela 2 galões de gasolina para que ela não precisasse parar no meio do caminho para abastecer. Assim, se imagina que ela, de certa forma, tinha intenção de fazer algo e não deixar rastro de onde ela passava, porque ela não pararia para abastecer o carro, por exemplo. E ela foi até a casa desse ex-sogro buscar os galões dias antes do assassinato de Travis, o que deixa as coisas mais complicadas ainda para Jory. A mídia, como eu disse, caiu em cima dessa história, e esse julgamento foi um dos mais esperados por todos, porque tudo que deixava o público chocado. Tinha sexo, tinha 2 jovens bonitos, religiosos, que viviam um momento secreto de, entre aspas, perdição entre si. Então, o circo estava montado e foi um julgamento mais acompanhado nos Estados Unidos. Foi no dia 2 de janeiro de 2013, 5 anos após a morte de Travis Alexander. Uma coisa que a defesa trouxe foi com uma ex-namorada de Travis. E eles perguntam para ela sobre o passado dos dois e sobre como Travis, em diversos momentos íntimos entre os dois. Ela diz que ele era um pouco agressivo com ela e nem um pouco respeitável. Que ela escreveu e-mails para Travis falando que ele deveria falar menos sobre sexo, mas que ele continuou mesmo assim, não respeitando os limites que ela tinha colocado para ele. Só que uma coisa que essa ex-namorada traz é que Travis estava com ela quando ela conheceu o Jory. Que ele acabou traindo essa namorada com Jory. Então, além de estar em um relacionamento, como eu comentei no começo, Travis também estava em um. E essas coisas não terminaram da melhor forma entre os dois. Então, ela até mesmo fala que os comentários dela não foram justos com ele, porque ela disse que ela era ingênua na época e não entendia muito sobre a relação entre um homem e uma mulher. Queria deixar claro aqui que essas são as palavras dela e não as minhas, ou de algum advogado. Ela mesma afirma que teve um incidente, que ele teve uma ereção enquanto eles estavam se beijando e que ela na época achou que ele deveria ter controlado e não porque era uma reação natural do corpo dele. E assim vem a parte que eu acho que ninguém esperava, quando Jory sobe para dar seu depoimento. Geralmente os acusados em um crime tão bárbaro como esse não se aventuram em tentar dar o depoimento porque nunca é uma recomendação dos seus advogados. Mas é lógico que Jory Harris queria falar em seu julgamento. Então ela começa dizendo que a versão que é a final é que Travis foi morto por ela porque ela agiu em legítima defesa. Ela começa a contar como eram as coisas no relacionamento dos dois, de como Travis era com ela. Queria deixar claro aqui que essa foi uma estratégia que a defesa usou para defender Jory. Eles literalmente colocaram o caráter e as ações de Travis em julgamento para tentar provar que ele era o agressor real da história e Jory era a vítima. Jory conta que eles tiveram relações sexuais e que no começo, no relacionamento dos dois, Travis forçava ela a fazer sexo sem autorização dela. Então, para provar que ele sempre insinuava sexo para ela e que ele era realmente ativo na relação, eles usaram mensagens e e-mails que trocavam entre si para que o júri pudesse ver o comportamento dele em relação a ela. Travis a chamava de vadia diversas vezes, em diversas mensagens, e dizia que ela era somente dele para o propósito de satisfazer ele sexualmente do jeito que ele desejava. E Jory se mostrava bem envergonhada na frente de todos por ter a sua vida sexual exposta num júri. Como nós já podemos perceber, o relacionamento dos dois não era algo saudável e nem um pouco bom para os dois lados. Charles a tratava mal, e isso não tem como contestar, porque as evidências provam que ele a tratava como se ela fosse uma escrava sexual dele e que ela tinha que satisfazer os desejos dele. Mas, na minha opinião, era uma coisa mútua entre os dois. E eu não estou justificando o comportamento dele, porque é errado e é nojento de se ouvir. Não quis entrar muito em detalhes, porque é uma coisa muito gráfica, e eu não tenho nem coragem de dizer o que ele chegou a chamar ela, porque é demais, e eu não quero tornar aquilo uma descrição de todas as ações sexuais que eles tiveram, mas para quem tiver curiosidade, tenho certeza que existem diversos lugares que vocês podem assistir e ouvir o testemunho de Jory e o que a defesa trouxe para o tribunal. Uma coisa que eu preciso dizer aqui é que a defesa usou para mudar a perspectiva de todos de Travis. É que eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei que a defesa quis colocar Travis como um pedófilo. Que Jory uma vez o pegou vendo pornografia infantil. De que ele tinha interesse em crianças e que ele era um pedófilo. Mas isso nunca foi comprovado com provas físicas. E isso foi somente a defesa os utilizou para denegrir a imagem de Travis para o corpo de jurados. Outra coisa que Jory trouxe foram diversos incidentes em que ele usava força física para bater e xingar ela. E claro, que eles tinham que chocar o público. Então eles literalmente soltam um áudio, que é literalmente uma sextape dos dois, provando que Travis estava falando e xingando ela das piores coisas. Mas é possível ouvir na ligação que digamos que Jory gostava bastante dessa interação entre os dois. É totalmente muito desconfortável ouvir tudo essa gravação. Pra quem tiver curiosidade, eu acho que tem o testemunho dela no YouTube. E ela tá literalmente gemendo na ligação. É assim, totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Mas enfim. E Travis chegou a dizer nessa gravação que Jory soava como uma garota de 12 anos de idade enquanto ela gemia. O que é totalmente nojento. E uma coisa que um dos jornalistas para o documentário disse foi que favoreceu muito o caso da defesa, porque mostrou que Travis não era aquele homem perfeito que ele se portava publicamente. O que sim, infelizmente nesse caso, a nossa vítima não é uma das pessoas mais incríveis que nós estamos acostumados a ouvir. E é um caso muito triste, porque mesmo que Travis tenha sido um pervertido entre quatro paredes, a vida dele foi exposta no intuito de justificar as ações terríveis que Jory teve ao matar ele. Nós não podemos esquecer da brutalidade que foi o assassinato de Travis Alexander, de que mesmo que ele tenha sido um pervertido no máximo e usado o sexo como arma para controlar mulheres, ele não merecia ter tido o fim que ele teve. Eu acho que esse caso mostra um típico dilema como sociedade e colocamos que todos devem ser santos e não. Todos nós temos os nossos segredos, queremos ser guardados, 10 mil chaves, e não ser exposto para toda uma nação na frente de amigos e familiares. E sem contar que isso mascara tudo que a acusação tenta sempre colocar de que mesmo que Travis não seja como ele se mostrava ser para todos, que ele foi assassinado e que Jory também estava, sim, em um relacionamento abusivo com ele. Eu sempre trago aqui no podcast informações como as vítimas de relacionamento abusivo sofrem, mas existem muitas vezes que acabam se tornando também tóxicas para seus parceiros de volta. Jory era, sim, muito tóxica para Travis e ela controlava tudo na vida dele. Ela o stalkeava e ela queria ele somente para ela. Jory era obcecada por ele, enquanto Travis a tratava mal e a diminuía a quase nada. É uma situação bem complexa e difícil, muitas vezes, de colocar na nossa cabeça de que essa é a nossa vítima de hoje. Assim como tivemos casos da família Murdoch, que Paul e Maggie não eram as pessoas mais agradáveis que existiam na face da Terra, mas que eles não mereciam o final que eles tiveram. Eu acho importante ressaltar aqui, antes de continuarmos o que aconteceu, que Travis foi uma vítima, sim, de relacionamento abusivo, mas infelizmente ele também foi o abusador e que infelizmente levou à tragédia do caso de hoje. Eu particularmente não acredito que tenha sido legítima a defesa que Jory fez, porque ela planejou os galões de gasolina para não parar perto de alguma cidade que era próxima de Travis. Ela roubou a arma do avô, ela guardou todos os recibos dos lugares que ela passou antes e depois de ter matado Travis. Ela inventou histórias de que primeiro ela não estava lá, depois que foi dois bandidos que tentaram matar ela e mataram Travis, e depois a história dela mudou completamente. E somente o tribunal mais tarde ela fala que ela matou ele sim, mas que foi por legítima defesa. Jory chegou a contar sua última versão dos fatos, que ela derrubou então a câmera, e Travis começou a atacar ela. Ela fala que ela não se lembra muito depois da briga física entre os dois, e que ela não se lembra de ter esfaqueado ele, não se lembra de ter colocado ele no box do banheiro. Uma psicóloga testemunhou para a acusação, afirmando que ela não encontrou nenhuma evidência que Travis era abusivo com Jody e nenhuma evidência de estresse pós-traumático ou de amnésia nela. Além disso, a perda total da memória dela por longos períodos de tempo era inconsistente com a amnésia traumática associada ao transtorno de estresse pós-traumático, que se manifesta com lacunas muito mais curtas na memória. Em vez disso, a psicóloga disse que Jory sofria de um transtorno de personalidade limítrofe, mostrando que ela tinha sinais de imaturidade e um senso de identidade sensível. As pessoas que sofrem esse tipo de transtorno têm a sensação de estar se sentindo abandonada pelos outros. Jory alegou que foi vítima de abuso frequente na mão de seus pais desde que ela tinha 7 anos de idade. Ela alegou ainda que as coisas se tornaram prejudiciais e voláteis em casa quando ela saiu de casa no último ano do ensino médio depois de desistir. Ela foi morar com um namorado mais velho, por exemplo. Seus pais nunca falaram publicamente sobre as acusações, embora tenham comparecido ao julgamento da filha. Apesar da decisão de não comentar sobre as alegações que Jory fez sobre uma infância abusiva, seus pais falaram sobre os problemas de saúde dela, principalmente psicológico, e que eles começaram a dizer que era esclarecedor algumas coisas que ela disse no tribunal. Só que uma coisa que apareceu no tribunal foi o diário de Jory, que ela tinha por muito tempo e ela nunca escreveu nada sobre Travis bater nela, sobre ele ser um pedófilo, nada de ruim sobre ele, muito pelo contrário. Ela sempre falava coisas positivas dele, de como ela amava ele. Jory disse que não gostava de escrever nada negativo em seu diário. Então tá, né, Jory? Porém, nesse diário, ela escreve tudo, até mesmo quando ela supostamente descobriu a morte de Travis e que é uma coisa negativa. E em outro documentário que eu assisti, que ele é bem mais voltado para a defesa, aparece diversas partes do diário de Jory que ela fala que ele estava sendo muito rude com ela, que ele estava sendo... Ele xingava ela muito, e isso é comprovado que ele realmente fez isso. Mas nada que ele era fisicamente abusivo com ela ou as qualquer outra das acusações que ela fez para ele. E mais uma coisa, o advogado de defesa fez um excelente trabalho trazendo tudo de volta que acabamos de conversar para lembrar o júri sobre isso. E ele trouxe outra informação que eu acho importante colocar aqui. Travis recebeu a maioria das facadas por trás. Então, a tese que ele estaria atacando ela meio que não faz sentido pelos ferimentos que foram apresentados. O júri deliberou por 4 dias e Jory foi considerada culpada de homicídio doloso, aquele que há a intenção de matar. Todos os jurados concordaram que Jory premeditou o ataque a Travis e a coloca como candidata à pena de morte ou prisão perpétua. Então, Jory fez o que ninguém nunca mais fez antes. Ela foi em um programa de TV dar uma entrevista logo após ter sido considerada como culpada. Sim, ela fez isso. Na entrevista que ela deu, ela falou que foi inesperado o fato dela ter sido considerada culpada e fala que não foi premeditação da parte dela, que ela não tinha planejado matar Travis. E chegou a dizer que ela preferia ser condenada à morte do que ficar a vida toda presa na cadeia. Que ela acreditava que a morte era a liberdade máxima que alguém poderia ter e que então ela prefere ter essa liberdade do que ser presa pelo resto da vida. Então, depois de 2 semanas após ser condenada, o mesmo corpo de jurados iria determinar a sentença de Jody Harris. Os irmãos de Travis deram seus depoimentos pedindo para que o juiz desse a pena máxima para o assassino de seu irmão. A irmã de Travis disse para os jurados: Travis era nossa força, nossa constante luz de esperança, nossa motivação, e a sua presença foi arrancada de nossas vidas. Eles falam em depoimentos que a avó de Travis, aquela que cuidou deles quando eles saíram da casa da mãe, acabou falecendo um pouco depois dele ter sido assassinado. Eles falaram que ela não aguentou ter que perder o neto que ela cuidou tanto para criar. Jody também dá seu depoimento para os jurados e fala que ela mentiu quando teve a oportunidade de falar na televisão. E ela nunca teve a intenção de manter a reputação dele ou o nome de Travis, que ela queria apenas contar o que tinha acontecido com ela, qual era a sua experiência em ter um relacionamento com ele. E o pior de tudo, ela puxa uma camiseta e fala que ela queria ajudar as vítimas de violência doméstica, que ela tinha feito uma camiseta, que todas as vendas que ela iria produzir iriam para uma organização de caridade para essas vítimas. Os jornalistas que fazem parte do documentário falam que aquela não foi uma boa ideia porque ninguém ali acreditava mais no que ela falava. Foi, de certa forma, uma afronta à decisão dos jurados. Só que uma coisa que ela faz é que ela clama por sua vida. Ela pede para que o júri não mande ela para uma sentença de morte por causa de sua família. Que ela não quer que sua família se machuque mais ainda do que ela já tinha machucado. E com isso, a deliberação da sentença de Jodi Arias durou 3 dias. E na votação, votaram 8 para que ela tivesse sentença de morte e 4 para que ela tivesse a prisão perpétua. Então, nos Estados Unidos, quando o corpo de jurados não é unânime na decisão da sentença, um juiz não tem outra opção a não ser anular o julgamento para que todos os jurados pudessem chegar a uma sentença unânime. Então, apenas 1 ano e meio depois do que houve, aconteceu um outro julgamento para a determinação da sentença de Jodi. O que a acusação teve que fazer tudo de novo era provar para esse novo corpo de jurados o que ela fez era digno de uma sentença de morte, que era o que a família de Travis desejava. Só que, mais uma vez, houve anulação do julgamento, porque 11 contra 1 a sentença de morte. Então, a juíza responsável pelo caso decidiu sentenciar Jodi à prisão perpétua sem chance de sair incondicional. A Associated Press disse que o caso foi um circo e um trem em fuga e disse que o caso se tornou uma sensação mundial à medida que milhares de pessoas acompanharam o julgamento ao vivo. Eles acrescentaram que o julgamento obteve uma cobertura diária de redes de notícia e gerou uma indústria virtual de talk shows. No tribunal, todo o caso se transformou em um espetáculo circense, atraindo diversas pessoas todos os dias ao tribunal enquanto eles faziam fila para ter a chance de conseguir apenas alguns lugares abertos para o público na galeria. Foi como uma mistura de ciúme, religião, assassinato e sexo. O caso de Jodi Arias se mostrou ser o que acontece com o sistema vira um entretenimento. Ela foi movida bastante pelo sistema prisional de Arizona. Jodi começou em um complexo prisional no estado de Arizona, onde as gravações que foram vazadas revelaram que ela estava recebendo muito amor atrás das grades. Relatórios atuais sugerem que ela está numa prisão no Arizona em janeiro de 2020. Nesse meio período, Jodi se mudou de uma prisão para outra diversas vezes. Relatórios sugerem que Jodi faz esboços e ilustrações atrás das grades que estão disponíveis à venda online. Eu nem quis pesquisar porque, enfim, já falei que eu não gosto dela. Ela viu uma oportunidade quando o promotor, em seu caso, foi acusado de várias violações éticas. No entanto, em março de 2020, o tribunal decidiu que Jodi permaneceria por trás das grades. Na decisão do juiz, ele declarou: Jodi Arias foi condenada com base na evidência esmagadora de sua culpa, não como resultado da má conduta do Ministério Público. Ela não tem o direito de um novo julgamento porque não há probabilidade razoável de que a má conduta afetou o veredito do júri. A evidência esmagadora da culpa dela, conforme refletida por meio da própria admissão e conforme claramente estabelecido nos registros dos nossos processos, não seria permitido qualquer jurado razoável a absolvesse. Pelos relatos feitos pelos colegas de cela, Jodi não é muito amada na prisão. Ela foi acusada de obter favores dos guardas porque Jodi estava sempre em cima deles. Eu geralmente gosto de procurar instituições de caridade ou doações de famílias de vítima porque eu acredito que seja um bom jeito de homenagear as vítimas e trazer uma coisa boa em relação a casos trágicos. Mas como hoje eu não achei nenhuma instituição em nome de Travis e como Jodi traz a discussão sobre a violência doméstica em relacionamentos tóxicos, eu queria deixar aqui a instituição de Casa de Isabel que eu deixei no episódio de Lovita, que tem o objetivo de trabalhar com adultos, crianças e adolescentes que são vítimas de violência doméstica familiar e distribuir gratuitamente benefícios para essas pessoas junto com diversos órgãos públicos. Eles têm terapia para as pessoas que sofrem desse tipo de abuso e também existe um programa de redução de danos a pessoas que utilizam drogas. Eu acho que é uma boa instituição para colocarmos aqui para ajudar as pessoas que realmente sofrem de violência doméstica sem se importar com gênero, classe social, religião, cor, nada. Eu acho que traz uma coisa muito importante para nós que ouvem muito true crime, essa coisa da gente sempre fazer uma boa ação para o próximo. Eu gostaria de deixar, como sempre, o link das doações para a Casa de Isabel para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta delas. Como eu sempre deixo, o link estará disponível na descrição do episódio de hoje, junto com as referências. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu resolvi trazer um episódio mais conhecido. Seria uma ideia que ficaria cada 10 episódios eu pudesse trazer um caso mais famoso e mais conhecido pra gente poder balancear um pouco as coisas aqui nos episódios. Me falem se vocês gostaram desse tipo de episódio e querem que eu faça mais episódios mais conhecidos, porque assim eu tenho uma ideia do que o pessoal que ouve o podcast gosta e do que eu posso continuar trazendo se vocês gostam de casos menos conhecidos. Queria agradecer mais uma vez a todos que escutam o podcast. Isso me deixa muito feliz e me motiva muito a continuar fazendo isso. A gente já atingiu nossas 350 reproduções, o que mais uma vez, olha eu dizendo que é uma loucura de novo. Mas eu gostaria de agradecer muito a todos que escutam. E a gente tem as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, é @cravoscrimes, com E. E gostaria de deixar também o nosso site, que também está disponível nas nossas redes sociais. E não se esqueçam, se você gostou do podcast, não esquece de compartilhar, contar para uma amiga e avaliar o podcast. Isso ajuda muito o podcast a crescer. E nós também temos a solicitação de casos, que está disponível também na descrição do episódio. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que escutam, se cuidem e até a próxima.
Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.